Parashá dessa semana é Parashat Nassô. Parashá começa falando, continuação do final da Parashá da semana passada, a respeito da contagem dos Leviim. Depois a Torá fala sobre a lei da Sotá, uma mulher que traiu o marido. Quer dizer, na verdade não se sabe se sim, se não. Então tem todo um teste que se faz com água do Kior. E se de fato aconteceu alguma coisa, então, tanto ela como o sujeito explodiam. Tem todas as regras da Sotá. Depois a Torá fala sobre Nazir. Aquela pessoa que quer ficar um Nazir, quer dizer que não pode cortar o cabelo, não pode se purificar por mortos, não pode beber vinho e nada ligado à uva. Depois a Torá fala Birkat Kohanim, Brachakus Kohanim, dão para o povo. E o final da Parashá é a inauguração do Mishkan pelos presidentes do povo, onde cada um trouxe uma oferenda igual. Cada dia dos primeiros 12 dias do mês de Nissan. Interessante que Parashat Nassô sempre coincide com a semana a seguir de Shavuot. O Rav Fromer explica por que que Parashat Nassô sempre cai depois de Shavuot. O Talmud diz que na semana anterior a Shavuot, não exatamente na semana anterior, quer dizer, logo antes de Shavuot, tem uma semana que tem uma brecha para não ficar tão ligado a Shavuot. Mas antes de Shavuot, se lê as maldições que estão em Parashat Bechukotai, e antes de Rosh Hashanah, se lê as maldições que estão em Parashat Kitavó. Por quê? Diz o Talmud, para que Tichle Shana Vekileloteha Tachel Shana Ubirchoteha, que finde o ano e suas maldições e inicie o ano e suas bênçãos. Então, por isso, antes de Shavuot e antes de Rosh Hashanah, se lê essas maldições para que termine o ano. O ano em Rosh Hashanah é o ano, e em Shavuot seria o ano ligado à Torá, que finde o ano e suas maldições e comece um ano só com bênçãos. Segundo isso, diz Rav Fromer, por isso que logo depois de Shavuot, nós lemos Parashat Nassô. Parashat Nassô que fala sobre Birkat Kohanim. De forma que, assim como terminou o ano, a última coisa que se lê antes de Shavuot são as maldições, comece o ano com Brachá, Birkat Kohanim, Yevarechá, Hashem v'Yishmerecha, e etc. Da mesma forma, em Rosh Hashanah. Antes de Rosh Hashanah se lê Parashat Kitavó, para que acabe o ano e suas maldições. E depois que termina todo o julgamento de Rosh Hashanah, que como nós sabemos, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Rosh Hashanah Rabbah é o último dia do julgamento, no dia seguinte de Rosh Hashanah Rabbah se lê Parashat Vezot HaBrachá. Em Simchat Torah se lê Parashat Vezot HaBrachá. Esta é a Brachá, então, também para que comece o ano e suas bênçãos. Interessante, tem muitas coisas para se falar a respeito de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, a Torá fala aqui, Daber laharon verbanav leimor, ko tevarechu et bnei Israel amor lahem. Fale para o Aharon e seus filhos, dizendo, assim você vai abençoar os filhos de Israel, amor lahem, diga a eles. Todo mundo já percebeu que o Hazan fala, dita as palavras para os Kohanim, quando eles dão Birkat Kohanim. Não é que o Hazan fala porque de repente os Kohanim não sabem de cor, eles que decorem. Existe aqui uma obrigação de amor lahem, fale para eles. Não só isso, mas também se convoca eles para Birkat Kohanim. Por isso que o Hazan fala Kohanim, tem que chamar eles para eles começarem Birkat Kohanim. Isso faz parte do conceito Amor Lahem. Diga a eles. Além disso, Kote Varehu, assim você deve abençoar. O Talmud diz, e daqui se aprende que precisa se abençoar Ko, assim, assim quer dizer em hebraico. Embora todas as demais mitzvot ligadas à fala na Tfilah, seja a Midah, a leitura do Shema, Birkat Hamazon, o pessoal pode fazer em qualquer língua. Birkat Kohanim não pode ser em qualquer língua, precisa ser em Lashon HaKodesh, precisa ser na língua sagrada, em hebraico. Por que isso? O Ktav Sofer explica que, como nós sabemos, a língua, todas as línguas são línguas que foram inventadas pelo ser humano. Os seres humanos se juntaram e nós precisamos nos comunicar. Então vamos ver como nós chamamos isso daqui. Então vamos agora chegar a um consenso, como nós vamos dar um nome para isso. Isso vai se chamar mesa a partir de agora. Por quê? Porque assim nós decidimos. Então, todo mundo sabe quando eu falo mesa, estamos falando desse objeto que tem um tampo com quatro pernas, é a mesa. Lashon HaKodesh, a língua hebraica, não é assim. Em primeiro lugar, que a língua hebraica é uma língua que Hashem criou, não é feita pelo homem. Em segundo lugar, ainda por cima, Hashem criou o universo com esta língua, por intermédio desta língua. Quer dizer, quem veio primeiro, Shulchan, mesa em hebraico, ou a mesa, Shulchan veio antes. Hashem criou o universo por intermédio das palavras hebraicas. Não só isso, como também as letras em hebraico têm significados fenomenais por trás, não é qualquer coisa. A letra Aleph tem um motivo, porque ela é Aleph. Aleph de Alufo Shelolam, o mestre do universo. Aleph representa o número 1, porque justamente representa o Hashem, que é o único. E o Aleph é formado, na verdade, por uma letra Yud em cima, uma letra Vav no centro e uma letra Yud embaixo. Yud mais Yud. 10 mais 10 é 20, o Vav é 6, 26. Então essa letra que simboliza Hashem tem o valor numérico do tetragrama Yud Kei Vav, que é 26. Então tudo está interligado, não tem... Além disso, as palavras em hebraico têm muitos e muitos significados. E quando está escrito em Birkat Kohanim, Yevarechecha Hashem Veishmerecha, tem um monte de significados. Se você for traduzir e dar uma brachá na tradução, você está dando um dos significados apenas como brachá. Quando você fala em hebraico, você está falando centenas ou milhares de significados. O Midrash traz aqui tantos e tantos significados que tem cada uma dessas brachot. O que significa cada palavra? Quando você fala em hebraico, tem uma força muito maior, em primeiro lugar, porque é a língua que Hashem criou o universo, é a língua de Hashem, tem muito mais poder, e além do mais, tem muito mais significados por trás. Conta-se que uma vez o sujeito entrou na sinagoga, ele estava com dificuldades sérias de sustento. Ele entrou na sinagoga e falou: Deus, mestre do universo, perante você, milhares de anos, o que que já é? E aí ele ouve uma voz, responde para ele que milhares de anos para mim é um segundo. Aí o sujeito diz: mestre do universo, perante você, perante o Senhor, o que que já são bilhões de dólares? E Hashem responde para ele: bilhões de dólares para mim é um centavo. Diz o homem para Deus: então Deus, por favor, me dê uns trocadinhos, me dê uns centavinhos. E Hashem responde para ele: ok, eu te dou, mas vai levar um segundo para eu te dar. Quando chega Birkat Kohanim, nós vemos aqui Yevarechecha Hashem Veishmerecha, que Hashem abençoe você e o proteja. Yaer Hashem Panav Eilecha, que Hashem faça brilhar o seu rosto, Eileha para você, vichuneka, e conceda graça para você. Todos eles têm um início e um término, alguma palavra, algum verbo final a mais. E depois, Yissa Hashem panav eilecha, que Hashem volte o seu semblante a você, ve'yassen lecha shalom, e dê a você paz. Por que que a Torá fala cada frase montada de duas partes, onde uma parte final parece que dá uma ênfase no início? A primeira parte desta brachá está falando sobre bens materiais. Yivarechecha Hashem, que Hashem abençoe vocês com bens materiais. Veishmerecha, e o proteja. Quando Yaakov Avinu saiu de casa e foi para Haran, quando ele estava fugindo do seu irmão Esav, que queria matá-lo, estava fugindo e estava, na verdade, indo procurar Shidur para ele também, na casa do seu tio Lavan. Ele pede para Deus, e fala para Deus: Deus, se você vai me dar pão para comer, lechem le'echol, o beged lirbosh, roupa para vestir. Yaakov Avinu pede pão para comer, roupa para vestir. Pergunta aos nossos mestres, não é óbvio? Você quer pão? Pão serve para quê? Para comer. Roupa serve para quê? Para vestir. Por que ele é redundante no pedido dele? Tem vários comentários lá. Tem aqueles que dizem que Yaakov Avinu queria dizer para Hashem que ele não precisa de luxo, ele não precisa de extra, ele quer pão suficiente para comer, só, não precisa mais. Roupa, não preciso luxo, não preciso mais do que o necessário. Roupa só para vestir. Mas outros nos dizem que aqui nós vemos a importância de como nós rezamos para Hashem. Nós temos que ser tão precisos ao pedir alguma coisa para Hashem. Deus nos livre quantas pessoas têm comida, mas muita comida, fartura. Mas Deus nos livre, não podem comer. Pessoas que têm muita preocupação não conseguem comer. Pessoas que têm problemas de saúde não podem comer. Quantas pessoas têm roupas e roupas e roupas, mas não podem vestir. Eles estão amarrados à cama, Deus nos livre. Vem Yaakov Avinu e pede para Hashem: Deus, me dá pão, mas que eu possa comer desse pão. Me dê roupa, mas que eu possa vestir essas roupas. Da mesma forma, em Birkat Kohanim, quando aqui nós temos essa brachá, Yevarechecha Hashem, que Hashem o abençoe, mas Hashem vai abençoar a pessoa com dinheiro, Hashem vai abençoar a pessoa com sustento, e quem disse que ele vai poder usar isso? Não adianta só ter a brachá, sujeito lá pedir US$1 bilhão para Hashem, mas vai ter que esperar. A pessoa precisa disso para poder usar. A pessoa precisa conseguir usar. Por isso, Hashem termina com Birkat Kohanim em seguida. Yevarechecha Hashem, veishmerecha, e que Hashem te proteja. Que Hashem te proteja, te dê saúde. Que Hashem proteja, como Rashi diz. O ser humano dá um presente para o outro, mas não pode garantir que o presente vai ficar com ele. Hashem pode garantir, vishmerecha, que ele te proteja dos prejudicadores, que Hashem te proteja dos ladrões, que Hashem te dê, mas te proteja. Isso que é, aqui todos os conceitos aqui nesses psukim tem um início e tem uma continuação. Yair Hashem panav elecha vichuneka é um versículo de espiritualidade, se referindo à espiritualidade que Hashem vai dar para a pessoa. E também precisa conceder graça, também precisa ter graça para poder manter o conhecimento, para poder manter a espiritualidade. Não adianta só fazer brilhar o rosto para a pessoa. A pessoa precisa conseguir receber isso. Yissa Hashem panav eilecha, também, que Hashem volte o seu semblante a você, v'yassem lecha shalom, e que você tenha paz na sua vida. Sem paz, não temos nada. Precisamos ter as brachot de Hashem aqui de uma forma completa. Por isso, Birkat Kohanim tem tantas e tantas coisas por trás dessas palavras. E quanto nós temos que nos concentrar quando nós estamos perante os Kohanim, prestando atenção, Birkat Kohanim, estudar antes para saber alguns dos significados, pelo menos. E quando nós estamos ouvindo o Birkat Kohanim, nos concentrarmos, não se fala outras coisas, temos que ouvir a brachá da boca dos Kohanim. Se Deus quiser, que estejamos todos abençoados com todas as brachot aqui que estão por trás dessas palavras e muito mais. E que possamos, de fato, começar agora o ano da Torá com brachot, que as maldições acabaram, e agora Tachel Shanal Birchotea, que seja um ano de Torá, um ano de sucesso no estudo de Torá, um ano de crescimento espiritual, um ano que nós possamos aproveitar tanto dos bens materiais que Hashem nos dá, e principalmente, falando em Shavuot, que possamos aproveitar dos bens espirituais que Hashem nos dá, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos harmonia, que nós tenhamos todas as brachot dessa parashá.